Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás.
O Velho Magrela. Ano passado, eu e meu marido fomos para Ilhabela passar uns dias na praia para comemorar nosso aniversário de namoro. Alugamos um lugar bem bonito pelo Airbnb. Tinha uma vista linda para o mar da varanda do quarto. Era uma casa bem gostosa. Eu não senti nada de estranho por lá. Passamos duas noites tranquilas. Na terceira e última noite, eu estava exausta, porque paulistano, quando vai à praia, quer aproveitar tanto que passa o dia todo lá. Mas apesar de cansada, eu não conseguia dormir. Virava para um lado, virava para o outro e nada. O meu marido roncando por horas já e eu tentando dormir. Até que em uma hora eu consegui pegar no sono. Mas devia estar com a cabeça ligada ainda, porque eu não me sentia adormecendo. Só sei que em um momento eu virei de barriga para cima e vi uma mulher flutuando por cima de mim, com cabelos pretos esvoaçantes, um rosto todo retorcido, horrível, uma cara de ódio. Ela parecia sugar alguma coisa de mim. Eu gritei com todas as minhas forças e percebi que acordei em um pulo. Achei muito estranho porque não parecia que eu estava dormindo. Pensei ter tido uma paralisia do sono. O meu marido acordou com meu grito, me acalmou e voltou a dormir. E eu voltei à saga de tentar pegar no sono. Até que olhei para o lado do meu marido e ele mexia os ombros como quem estivesse rindo ou chorando, mas não emitia som. Eu perguntei, amor, você tá bem? Você tá rindo ou chorando? E nada de resposta. Perguntei outra vez, você tá rindo ou chorando? Nada. Até que peguei em seu ombro e me inclinei por cima dele para ver. E quando dei por mim, de costas era parecido com meu marido, mas a cara era de um velho com poucos dentes na boca, todo estranho, parecia em decomposição. Com meu susto eu gritei, o rosto sumiu e meu marido acordou. Fiquei tão assustada e ele me disse para não me preocupar porque poderia ser só um sonho. Então eu desisti de dormir. Meu marido ficou acordado comigo. Arrumamos as coisas para irmos embora ao amanhecer. Ele desceu para fazer o café e eu terminei de arrumar a mala. Quando olho no canto do quarto, vejo um senhor magrelo sem camisa, o mesmo rosto assustador que tinha visto no meu marido. Saí correndo assustada e o senhor desapareceu. Bom, aí fomos embora. Dias depois, eu tive o mesmo sonho com um senhor estranho se passando pelo meu marido. E mais uns meses depois, eu tive uma paralisia do sono e vi esse senhor entrar no meu quarto e se sentar na minha cama bem devagar. E quando ele se sentou, eu consegui me mexer e ele sumiu. Nessa terceira vez, fiquei muito irritada. Mandei ele ir embora de uma vez por todas. Recorri a uma amiga mãe de santo que jogou tarô para mim e disse que, de fato, eu estava sofrendo ataques espirituais. Foi uma época muito difícil na minha vida. Eu estava sofrendo de depressão por ter perdido um bebê. Aí não tinha muita vontade de fazer as coisas. Ela me explicou que, por estar doente e não me cuidar, eu baixei energia e isso deu brecha para que espíritos ruins ficassem perto. Fizemos uns banhos e depois disso encontrei forças para buscar ajuda psicológica. Melhorei muito e nunca mais vi o tal senhor magrelo. Hoje, aprendi a reagir em sonho mesmo. Quando sonho algo estranho, eu fico brava e já acordo. Bom, e foi isso. Um abraço e muito sucesso no seu projeto. Meu companheiro dos afazeres domésticos e das atividades físicas. Esse relato foi enviado pela Raquel, de São Paulo. Muito obrigada, Raquel, por ouvir o podcast e por enviar sua história. E eu gostei muito aqui da resposta da sua amiga mãe de santo, né? Que eu percebi que isso acontece com muitas pessoas, né? Recebo muitos relatos de pessoas que estão passando por problemas pessoais. E é exatamente isso que eu acho, que a energia baixa e isso abre espaço para esses ataques de espíritos ruins. E também eu gostei muito de você ter procurado essa ajuda espiritual e também não deixar de procurar ajuda psicológica. E fica aí a dica para vocês que estão passando por problemas semelhantes. Procure ajuda espiritual e também psicológica, né? Que as duas podem melhorar muito a qualidade de vida de vocês. E mais uma vez, obrigada, Raquel, pela sua colaboração. Quer ter acesso a relatos inéditos? Seja um apoiador do Assustadoramente na Aurelo. Além de apoiar o meu trabalho, você ainda terá acesso imediato a mais de 20 episódios. Baixe o aplicativo Aurelo e assine por apenas R$ 5,00 mensais. Caminhão Assombrado. Sou caminhoneiro e viajo por todo o Brasil e em outros países também. Essa história aconteceu comigo quando eu estava indo levar uma carga para Recife. Eu estava passando por Caratinga, Minas Gerais, quando avistei uma mulher pedindo carona na beira da estrada. Parei, ela entrou no caminhão e falou que iria comigo até Governador Valadares. Até aqui tudo certo. Não, gente, a mulher não era um fantasma, como alguns devem estar pensando. Mas, a uma certa altura da viagem, essa mulher começou a se agitar dentro da cabine. Perguntei se estava tudo bem. Daí ela me perguntou se eu não estava vendo que junto com a gente na cabine tinha uma mulher e uma criança. Falei que não estava vendo nada, mas ela jurou que tinha. Fiquei meio cismado com essa história. Quando cheguei em Governador Valadares, ela desceu, mas antes de ir me falou que no caminhão tinha falecido uma mulher e seu filho pequeno. Fiquei pensativo e quando voltei para a empresa depois de entregar a carga, eu perguntei para o meu patrão se o caminhão já tinha sofrido algum sinistro. Daí fiquei de boca aberta quando ele falou que sim. E que tinha falecido a esposa e o filho de um motorista que ele havia contratado. Olha, eu não acreditava nessas histórias. Mas depois disso, agora eu acredito. Esse relato foi enviado pelo Fábio Jonatas. A Casa da Maria. A minha mãe foi criada pela avó, e quando essa avó morreu, ela continuou vivendo na casa onde foi criada. Bom, a minha mãe, ela sempre trabalhou em casa como cabeleireira, e por viver muitos anos naquele lugar, ela conhecia muita gente. Quando ela engravidou de mim, uma vizinha, que daria o nome aqui de Maria, a ajudava muito para ela poder trabalhar. Elas eram muito amigas. Anos depois, Maria se casou com José e se mudou daquele bairro. Ela e seu marido, sempre muito presentes, continuaram a frequentar nossa casa e quando a minha mãe engravidou do meu irmão, pediu que esse casal o batizasse. Acontece que Maria sofreu um AVC enquanto lavava a louça. A panela de pressão acabou caindo na cabeça dela e ela faleceu em casa, em frente à pia da cozinha. Me lembro com detalhes da cena quando a minha mãe atendeu o telefone e deu um berro, chorando muito. Mesmo após a morte da amiga, a minha mãe manteve proximidade com José, pois ele era relativamente presente na vida do meu irmão, era padrinho dele, e também era amigo do meu padrasto. Além disso, ela amava muito as filhas da Maria, e José era caminhoneiro, por isso as meninas ficavam muito tempo sozinhas. Um ano após o falecimento de Maria, José já estava casado com outra mulher, coincidentemente muito parecida fisicamente com Maria, porém um pouco mais jovem. A minha mãe manteve contato ainda, principalmente pelas meninas, e meio que automaticamente, a nova esposa também se tornou próxima da nossa família. Ela engravidou logo, e quando ainda estava no resguardo da bebê, engravidou novamente. Tudo isso morando ainda na casa que era de Maria, e dormindo na mesma cama que era do casal. Ok, né? Bom, um dia ela pediu para que minha mãe me deixasse e ajudar ela, olhando os bebês enquanto ela faxinava a casa. E lá fui eu. Enquanto eu fazia a mamadeira da bebê maior, eu vi, nitidamente, Maria passando pela janela, em frente à pia. Quando contei essa história para a mulher, ela me disse que era normal, que ela também via Maria circulando pela casa. Outro fato curioso. O papagaio falava o nome da Maria, repetidas vezes, olhando para o nada. Bom, em outra ocasião, teve um aniversário e nós fomos para lá. Na hora de irmos embora, eu vi a Maria dando tchau na grade do portão. Quando cheguei em casa, eu contei isso para minha mãe e ela, muito surpresa, disse que ela também via. Nunca mais entrei naquela casa, pois não demorou muito, eles se mudaram de lá. A casa ainda pertence a eles, mas está alugada para outras pessoas. Esse relato foi enviado pela Mariana Souza. História assustadora de um caminhoneiro. Sou caminhoneiro desde 1984. Um dia, eu estava passando pela cidade de Agrestina, indo para Caruaru. Percebi que o caminhão estava com pouco óleo diesel. Daí parei num posto para abastecer. Enquanto o frentista abastecia, eu fui na conveniência e peguei uma latinha de Coca-Cola. Voltei, paguei o abastecimento e entrei no caminhão. Ao entrar, eu não percebi nada de anormal. Fui embora, era por volta das 8 horas da noite. Quando eu fui chegando próximo a uma subida em Riacho do Peixe, vi ao meu lado uma mulher. Ela usava roupas claras, tinha os cabelos pretos e compridos. Eu paralisei. Fiquei me perguntando como aquela mulher foi parar ali dentro do caminhão. No poço não foi, eu não parei, mas em canto nenhum. Eu tentava virar o rosto para olhar para ela, mas eu não conseguia. Os meus cabelos estavam arrepiados, o pescoço endureceu. Eu só conseguia passar os olhos para o lado. Eu não conseguia ver o rosto dela, pois os cabelos a encobria. E quando cheguei no meio da serra, consegui olhar para o lado onde ela estava. Nesse momento, ela abriu os braços e se jogou para cima de mim e desapareceu. Eu senti tanto medo nessa hora que eu joguei a direção do caminhão para a esquerda, para a banqueta do lado contrário. Fiquei andando do outro lado da pista por um tempo, até conseguir controlar o caminhão e voltar para minha faixa. Por sorte, não via nenhum carro, pois acho que eu teria batido nele. Fui até Caruaru, meio assombrado, olhando para um lado e para o outro. Tentava rezar, mas eu não conseguia, eu esquecia no meio da reza. Depois, eu me lembrei que, a uns 5 quilômetros antes de parar no posto, eu vi uma mulher em pé, na beira da estrada. Ela estava de saia e blusa preta, e tinha na roupa uns brilhos de pedrinhas. Parecia que estava indo para alguma festa. Ela deu com a mão, assim, para mim, pedindo parada. O local onde ela estava tinha um mato bem baixinho. Parei e perguntei para onde ela ia. Nisso, ela sumiu. Eu achei que ela tinha caído ao tentar subir. Desci rápido do caminhão, dei a volta, procurando por ela, e não tinha ninguém. Olhei para um lado, para o outro, e não tinha como ela se esconder. E eu tinha visto que ela estava de sandália alta, não tinha como ela correr. Na hora, eu nem liguei, achei que ela tinha pedido carona, e quando eu parei, ela se escondeu. Pensei que deveria ser alguma louca, sei lá, fui embora. Foi quando parei para abastecer mais na frente. Até hoje eu passo por lá. Lembro disso que aconteceu comigo. Nesse local sempre acontecem acidentes com mortes. Tem uma curva no início da subida bem fechada e outra no final, que já morreram muitas pessoas nelas. O local é cheio de cruzes. Só para vocês saberem, eu não tinha bebido nada com álcool, também não uso drogas. Eu vi mesmo aquela mulher. Lembro-me até que ela estava sentada de pernas cruzadas, um braço cruzando a barriga e o outro levando a mão para os cabelos. Ela estava de cabeça baixa. Foi assim que eu a vi dentro do meu caminhão. Essa é a história do Geraldo José. Lembranças de um caminhoneiro. O ano era 1987. Eu tinha 7 anos e viajava com meu pai caminhoneiro num caminhão Mercedes carregado com 12 toneladas de sementes. Voltávamos de uma entrega em uma velha fazenda histórica no interior de Goiás. A fazenda ainda tinha um local onde um dia funcionou uma senzala, e lá ainda havia o velho tronco e correntes. Eu era criança, mas lembro do antigo caseiro dizer que às vezes ouvia choro e gemidos naquele local. Como havia caído uma chuva forte e havia o risco de atolar, meu pai resolveu passar a noite no caminhão. Ele ajeitou o sofá para mim e foi dormir no baú. Eu olhava a senzala de longe e ficava imaginando tudo o que aconteceu naquele local e rezei por aquelas almas. Lá pelas 3 horas da manhã, a chuva havia passado e meu pai resolveu voltar. Depois de percorrer uns 15 quilômetros na estrada de chão, o caminhão acabou travando uma roda. Estava muito escuro e ele começou a ficar preocupado com o restante da carga. Era uma carga valiosa para a região, pois eram sementes de um milho importado. Então ele conseguiu tirar o caminhão da estrada e entramos na porteira de um local onde havia uma velha casa. Uma senhora bem negra saiu na porta com a lamparina na mão e meu pai pediu desculpas por estar ali e disse a ela que assim que amanhecesse iríamos embora. A senhora perguntou se eu estava com fome e me ofereceu um copo de leite. Eu, todo sem graça, aceitei e entrei na casa dela com meu pai. Era uma casa bem simples, mas acolhedora. Móveis de madeira rústica e um fogão a lenha onde havia umas linguiças por cima defumando. A chuva voltou a cair e ela ofereceu para a gente passar a noite lá. Já eram umas 5 horas da manhã e dormi com meu pai numa rede. Lá pelas 7 horas, um raio de sol entrou pela janela e senti um forte cheiro de mofo. Meu pai deu um pulo da rede, me pegou no colo e saiu correndo comigo. A casa estava completamente abandonada. O fogão a lenha parecia não ter sido usado há uns 30 anos e a rede onde dormimos estava velha, suja e rasgada. A casa toda em volta, que parecia acolhedora, estava toda quebrada, com cara de abandonada há anos. Meu pai funcionou o caminhão e a roda não estava travada. Rezamos durante toda a estrada de terra e após percorrer uns 10 quilômetros, a ponte por onde passaríamos havia sido levada pela forte chuva. De acordo com outro caminhoneiro que estava no local, a ponte havia caído naquela madrugada. Esse relato foi enviado pelo Ricardo Martins. Meu pai. Vou contar um relato que aconteceu comigo no ano de 1990. Na época eu estava com 17 anos. Meus pais se separaram quando eu estava com 11 para 12 anos e cada um seguiu seu caminho. Fiquei morando com a minha mãe e visitava meu pai com frequência. Comecei a trabalhar bem jovem. O meu serviço ficava próximo ao do meu pai e certa vez eu passei no trabalho dele para dar oi e saber como ele estava. Era costumeiro eu fazer isso, mas naquele dia foi diferente. Quando eu o abracei, me deu um aperto no coração, uma angústia muito grande e eu não sabia o porquê. Me despedi dele e de lá fui para minha casa. Era uma caminhada de uns 40 minutos e fui chorando por todo o percurso. Eu não conseguia entender o porquê de eu estar daquele jeito. Chegando em casa, minha mãe quis saber o que aconteceu e eu só conseguia dizer que meu pai iria morrer. Passada uma semana, vieram chamar meu irmão para socorrer meu pai, pois ele estava passando mal. O meu irmão saiu às pressas e foi para a casa do nosso pai. Chegando lá, ele ainda o viu consciente. Colocou ele no carro e correu para o hospital. Nosso pai estava vomitando sangue e já chegou ao hospital em coma. Foi uma situação terrível. Meu pai ficou 5 dias na UTI e no último dia, quase todos os familiares conseguiram entrar para visitá-lo. Menos eu, que era menor de idade. Fui para casa muito triste. Queria muito ter visto meu pai e dizer o quanto eu o amava. Chegamos em casa no começo da noite. Comemos alguma coisa e fomos para a cama. Pela manhã, por volta das 7 horas, acordei com um barulho na cozinha, pois meu quarto ficava ao lado, como se tivesse alguém andando por lá. E para minha surpresa, era meu pai. Ele veio até minha cama, se sentou ao meu lado e segurou as minhas mãos. Eu não conseguia entender como ele estava no hospital e, ao mesmo tempo, estava ali, ao meu lado. Sem saber muito o que falar, eu perguntei:
"Pai, o senhor aqui?"
E ele respondeu:
"Oi, fia. O pai só veio se despedir."
Nessa hora, eu comecei a dizer que não queria. E ele, com muita calma, falou:
"Me perdoe por qualquer coisa. O pai te ama. Agora eu tenho que ir."
Foi soltando as minhas mãos e desapareceu. A minha mãe, vendo meu estado, perguntou o que tinha acontecido. E eu falei que meu pai tinha morrido. Enquanto estávamos conversando, o vizinho nos chamou dizendo que tinha uma ligação do hospital. E quando a minha mãe atendeu, informaram que era para ir até lá, levando os documentos, porque meu pai tinha acabado de falecer. E essa foi a minha história. Agradeço a oportunidade de compartilhar o relato do meu grande herói. Pai Antônio Marcos. E essa foi a história da Silvana Alencar. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.